Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Bom, o que está acontecendo? No momento que a gente está gravando, né, é quarta-feira, as ações do Bradesco estão caindo 10%, outros bancos também estão caindo mais do que a média da Bolsa, né? O Itaú estava caindo 2,5%, o Santander estava caindo 1,6%, né? O Banco do Brasil estava até levemente positivo. Por que que o Bradesco está caindo mais do que outras empresas? Simples, soltou um resultado bem abaixo das expectativas de mercado, né? O lucro do Bradesco foi de 5,2 bilhões, uma queda frente ao ano anterior de 23%. E a expectativa do mercado era um lucro de 6,8%. Quando a expectativa está muito alta e o resultado entregue é bem menor do que a expectativa, acontece coisas como está acontecendo hoje e as ações caem, né? Alguém pode falar, pô, Thiago, mas teve um lucro bilionário e mesmo assim caiu? Sim, porque o pessoal, os analistas e os investidores esperavam muito mais, né? O que mais me decepcionou de tudo isso foi o ROI, né? O Return on Equity, em português, é retorno sobre patrimônio líquido, de apenas 13%. É o pior ROI que eu acho que o Bradesco entregou em muitos anos, tá? Fazia tempo que eu não vi um ROI tão baixo no Bradesco. Não lembro de ter visto um ROI tão baixo de cabeça, assim, um ROI tão baixo por parte do Bradesco. E a que é atribuído esse resultado ruim, né? A uma provisão de devedores duvidosos, PDD, no bom português, né? A sigla aí dos bancos, né? O que que é PDD? Basicamente, quando um banco ele faz um empréstimo, ele concede um empréstimo para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para uma empresa financiar seu estoque, para uma empresa antecipar recebíveis, etc. Quando um banco faz um empréstimo, ele tem que provisionar uma perda, né? Então vamos supor que você vai comprar um carro. Tem uma chance do consumidor não pagar esse carro. Eu sei que quem me assiste aqui vai pagar suas contas em dia, mas quem se inscreve em outros canais atrasa o pagamento. Então, já que uma parte dos consumidores vai atrasar o pagamento, é natural que um banco provisione que, sei lá, 2, 3, 4, 5% dos consumidores que pegaram crédito não vão pagar esse crédito. E o que que acontece se por algum motivo, uma crise, um aumento da taxa de juros que faz com que as parcelas fiquem mais altas? O que que acontece quando esse tipo de coisa acontece? A provisão pode não ser suficiente para fazer frente a esse número de investidores, ou melhor, de pessoas que tomaram crédito que estão inadimplentes, né? Então, se o banco provisiona 5% de inadimplência, mais o que é entregue depois vem 6, 7, 10%, ele tem que provisionar a mais. Às vezes pode provisionar, pode ser que aconteça o cenário contrário, né? Provisiona 5 e na prática vai ser muito menos do que isso em termos de inadimplência. Não foi o que aconteceu com o Bradesco. Eles estão fazendo provisões extraordinárias, né? Estão fazendo provisões a mais do que o planejado inicialmente. Só nesse trimestre aqui foi uma PDD extraordinária de 1 bilhão de reais. E eu acho que a pior parte, uma das piores partes do balanço, foi o guidance de PDD para o ano. Guidance nada mais é do que a projeção de provisões para devedores duvidosos do ano, que começou o ano de 17 a 21 bilhões e eles aumentaram esse guidance de 25,5 até 27 bilhões de reais. Então o ponto médio ali foi para 26 bilhões e o ponto médio anterior algo próximo de 20 bilhões de reais, ou seja, emprestaram para pessoas físicas e jurídicas e na prática essas pessoas estão pagando menos do que planejado inicialmente e por conta disso estão fazendo provisões adicionais. Isso aqui me preocupa, né? Porque pode ter sido uma coisa localizada no Bradesco, pode ser algo, vamos dizer assim, mais sistêmico, né? E atrapalhar o sistema como um todo. Não é algo, vamos dizer assim, que bote um risco à economia do Brasil, mas é algo que vai impactar a lucratividade dos bancos, né? Inadimplência é talvez a coisa que mais mate bancos por aí, né? Então tem que ficar com uma lupa em cima. Não acho que é algo que é preocupante, mas atrapalha a lucratividade do Bradesco e dos bancos. Então temos que ficar de olho nos próximos trimestres como é que vai se dar a evolução da inadimplência do Bradesco, né? E isso tem impactado o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido. Como eu falei, está em 13%, um dos menores ROIs aí da história do Bradesco, pelo menos desde que eu acompanho, né? Essa é uma métrica de produtividade do capital dentro de um banco. Quanto maior, melhor. E o Bradesco tem entregado um ROI ali, muito baixo, 13%. Na hora que você analisa o trimestre, é bem ruim, assim, é compatível com, sei lá, bancos estatais, né? Então, é um ROI muito baixo. O Bradesco tem que melhorar isso daí, né? A parte boa, né? Assim, para quem é investidor de longo prazo, as ações têm caído. Eu entrei no Status Invest agora há pouco e vi que a relação preço sobre valor patrimonial está em 1,14, um dos menores patamares da história do Bradesco, né? Se a gente for voltar lá para 2015, 2016, esse patamar de valuation estava muito próximo ao atual. Então eu acho que a gente já está muito próximo das mínimas históricas, pelo menos seguindo essa métrica. E se cair mais uns 10, 15%, provavelmente a gente deve indicar para os nossos assinantes as ações do Bradesco. Não é o meu banco favorito, né? Para quem me acompanha aqui sabe que o Banco do Brasil, eu acho que combina uma rentabilidade crescente e positiva com um valuation até menor do que o do Bradesco, bem menor que o do Bradesco. Ah, Thiago, teve eleição. Sim, a gente fez um vídeo sobre Banco do Brasil há uns 5 dias atrás, aqui você pode ver no meu canal, eu e João Daronco, que a gente viu que nos últimos 5 governos do Brasil, o Banco do Brasil ele foi bem tocado, né? Então a gente tem um certo preconceito com estatais, mas me parece que o Banco do Brasil ele é mais blindado do que outras estatais foram no passado, né? Então, hoje, meu favorito é o Banco do Brasil. Mas, se o Bradesco cair aí uns 10, 15%, talvez eu fique interessado em indicar também as ações do Bradesco, porque daí começa a entrar num patamar de preço muito próximo do patrimonial, coisa que eu não lembro do Bradesco negociar abaixo do patrimonial, né? O Bradesco, assim como todos os grandes bancos, eles têm uma vantagem competitiva, né? Que é esse acesso a funding barato, né? Essa base de agências que os bancos têm, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tem, faz com que eles tenham muita base de clientes, e boa parte desses clientes, sobretudo de varejo, não tem uma preocupação tão grande com rentabilidade do seu dinheiro que está parado lá, e acabam emprestando para o banco barato ou muito barato. E isso é uma vantagem competitiva que os grandes bancos têm. Por conta disso, eles têm uma base de capital grande e de custo barato, e por conta disso eles conseguem ter um custo de capital menor do que outras instituições, e com isso eles conseguem ter uma margem no crédito melhor do que a média dos bancos. Tanto é que os bancos médios e pequenos ficaram pelo caminho aí, porque é muito difícil competir em crédito com grandes bancos. E se o Bradesco negociar abaixo do patrimonial, provavelmente eu compraria, indicaria para os nossos assinantes, não só o Bradesco, se a mesma coisa acontecer com o Itaú, com o Santander, provavelmente a gente indicaria também. Eu acho que cada um desses bancos tem sua fortaleza e sua fraqueza. Eu acho que a grande fortaleza do Bradesco é a seguradora, né, que é um business muito bom, o Bradesco historicamente consegue ter um lucro fenomenal na seguradora, né, e se negociar abaixo desse patamar que eu falei, provavelmente eu devo indicar. Lembrando que também a gente tem que ficar de olho, né, um ponto de atenção é a carteira de crédito do Bradesco, como ela vai se comportar. Ela tem piorado trimestre a trimestre, né? Como que vai ser no próximo? Eu gostaria de ver uma certa estabilização da deterioração da carteira. Se continuar se deteriorando, talvez eu coloque um preço até mais baixo do que esse que eu falei para indicar. Tá bom? É isso que aconteceu com o Bradesco. E não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno, né? A Suno está em Black Friday. Você pode assinar as principais carteiras da Suno em condições ultra favoráveis, né? Por que assinar a Suno? Eu acho que você ter um acompanhamento de um time profissional, né, não só eu, e mais de 30 analistas trabalhando para você, provavelmente você vai ter retornos acima da média. Né? Eu acredito que o mundo dos investimentos ele é um mundo muito competitivo e tende a ter retornos melhores quem se dedica mais. E o time da Suno é feito de pessoas muito dedicadas, muito apaixonadas, muito competentes, e os resultados estão aí. Todas as carteiras da Suno têm retornos superiores às médias de mercado, estão entre as melhores carteiras do Brasil, então não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno, que é ter esse time ao seu lado, em condições ultra favoráveis em termos de preço, tá bom? Vou botar o link na descrição para você se tornar um assinante da Suno nessa Black Friday. A gente se vê no... As ações do Bradesco estão despencando hoje, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de eu começar a falar, eu já convido você a se inscrever aqui no meu canal, para você que gosta de investimentos e ainda não está inscrito, só clicar no botão abaixo e se inscrever. Bom, o que está acontecendo? No momento que a gente está gravando, né, é quarta-feira, as ações do Bradesco estão caindo 10%, outros bancos também estão caindo mais do que a média da Bolsa, né? O Itaú estava caindo 2,5%, o Santander estava caindo 1,6%, né? O Banco do Brasil estava até levemente positivo. Por que que o Bradesco está caindo mais do que outras empresas? Simples, soltou um resultado bem abaixo das expectativas de mercado, né? O lucro do Bradesco foi de 5,2 bilhões, uma queda frente ao ano anterior de 23%. E a expectativa do mercado era um lucro de 6,8%. Quando a expectativa está muito alta e o resultado entregue é bem menor do que a expectativa, acontece coisas como está acontecendo hoje e as ações caem, né? Alguém pode falar, pô, Thiago, mas teve um lucro bilionário e mesmo assim caiu? Sim, porque o pessoal, os analistas e os investidores esperavam muito mais, né? O que mais me decepcionou de tudo isso foi o ROI, né? O Return on Equity, em português, é retorno sobre patrimônio líquido, de apenas 13%. É o pior ROI que eu acho que o Bradesco entregou em muitos anos, tá? Fazia tempo que eu não vi um ROI tão baixo no Bradesco. Não lembro de ter visto um ROI tão baixo de cabeça, assim, um ROI tão baixo por parte do Bradesco. E a que é atribuído esse resultado ruim, né? A uma provisão de devedores duvidosos, PDD, no bom português, né? A sigla aí dos bancos, né? O que que é PDD? Basicamente, quando um banco ele faz um empréstimo, ele concede um empréstimo para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para uma empresa financiar seu estoque, para uma empresa antecipar recebíveis, etc. Quando um banco faz um empréstimo, ele tem que provisionar uma perda, né? Então vamos supor que você vai comprar um carro. Tem uma chance do consumidor não pagar esse carro. Eu sei que quem me assiste aqui vai pagar suas contas em dia, mas quem se inscreve em outros canais atrasa o pagamento. Então, já que uma parte dos consumidores vai atrasar o pagamento, é natural que um banco provisione que, sei lá, 2, 3, 4, 5% dos consumidores que pegaram crédito não vão pagar esse crédito. E o que, que acontece se por algum motivo, uma crise, um aumento da taxa de juros, que faz com que as parcelas fiquem mais altas. O que acontece quando esse tipo de coisa acontece? A provisão pode não ser suficiente para fazer frente a esse número de investidor, ou melhor, de pessoas que tomaram crédito que estão inadimplentes, né? Então, se o banco provisiona 5% de inadimplência, mais o que é entregue depois vem 6, 7, 10%, ele tem que provisionar a mais. Às vezes pode provisionar, pode ser que aconteça o cenário contrário, né? Provisiona 5 e na prática vai ser muito menos do que isso em termos de inadimplência. Não foi o que aconteceu com o Bradesco. Eles estão fazendo provisões extraordinárias, né? Estão fazendo provisões a mais do que o planejado inicialmente. Só nesse trimestre aqui foi uma PDD extraordinária de R$1 bilhão. E eu acho que a pior parte, uma das piores partes do balanço, foi o guidance de PDD para o ano. Guidance nada mais é do que a projeção de provisões para devedores duvidosos do ano, que começou o ano de 17 a 21 bilhões e eles aumentaram esse guidance de 25,5 até 27 bilhões de reais. Então o ponto médio ali foi para 26 bilhões e o ponto médio anterior algo próximo de 20 bilhões de reais, ou seja, emprestaram para pessoas físicas e jurídicas e na prática essas pessoas estão pagando menos do que planejado inicialmente e por conta disso estão fazendo provisões adicionais. Isso aqui me preocupa, né? Porque pode ter sido uma coisa localizada no Bradesco, pode ser algo, vamos dizer assim, mais sistêmico, né? E atrapalhar o sistema como um todo. Não é algo, vamos dizer assim, que bote em risco a economia do Brasil, mas é algo que vai impactar a lucratividade dos bancos, né? Inadimplência é talvez a coisa que mais mate bancos por aí, né? Então tem que ficar com uma lupa em cima. Não acho que é algo que é preocupante, mas atrapalha a lucratividade do Bradesco e dos bancos. Então temos que ficar de olho nos próximos trimestres como é que vai se dar a evolução da inadimplência do Bradesco, né? E isso tem impactado o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, como eu falei, está em 13%, um dos menores ROIs aí da história do Bradesco, pelo menos desde que eu acompanho, né? Essa é uma métrica de produtividade do capital dentro de um banco, quanto maior, melhor, e o Bradesco tem entregado um ROI ali, muito baixo, 13%, na hora que você analisa o trimestre, é bem ruim, assim, é compatível com, sei lá, bancos estatais, né? Então, é um ROI muito baixo, o Bradesco tem que melhorar isso daí, né? A parte boa, né? Assim, para quem é investidor de longo prazo, as ações têm caído, eu entrei no Status Invest agora há pouco e vi que a relação preço sobre valor patrimonial está em 1,14, um dos menores patamares da história do Bradesco, né? Se a gente for voltar lá para 2015, 2016, esse patamar de valuation estava muito próximo ao atual, então eu acho que a gente já está muito próximo das mínimas históricas, pelo menos seguindo essa métrica, e se cair mais uns 10, 15%, provavelmente a gente deve indicar para os nossos assinantes as ações do Bradesco. Não é o meu banco favorito, né? Para quem me acompanha aqui sabe que o Banco do Brasil eu acho que combina uma rentabilidade crescente e positiva com um valuation até menor do que o do Bradesco, bem menor que o do Bradesco. Ah, Thiago, teve eleição. Sim, a gente fez um vídeo sobre Banco do Brasil há uns 5 dias atrás, aqui você pode ver no meu canal, eu e João Daronco, que a gente viu que nos últimos 5 governos do Brasil, o Banco do Brasil ele foi bem tocado, né? Então, a gente tem um certo preconceito com estatais, mas me parece que o Banco do Brasil ele é mais blindado do que outras estatais foram no passado, né? Então, hoje, meu favorito é Banco do Brasil. Mas, se o Bradesco cair aí uns 10, 15%, talvez eu fique interessado em indicar também as ações do Bradesco, porque daí começa a entrar num patamar de preço muito próximo do patrimonial, coisa que eu não lembro do Bradesco negociar abaixo do patrimonial, né? O Bradesco, assim como todos os grandes bancos, eles têm uma vantagem competitiva, né, que é esse acesso a funding barato, né, essa base de agências que os bancos têm, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tem, faz com que eles tenham muita base de clientes, e boa parte desses clientes, sobretudo de varejo, não tem uma preocupação tão grande com rentabilidade do seu dinheiro que está parado lá, e acabam emprestando para o banco barato ou muito barato. E isso é uma vantagem competitiva que os grandes bancos têm. Por conta disso, eles têm uma base de capital grande e de custo barato, e por conta disso eles conseguem ter um custo de capital menor do que outras instituições, e com isso eles conseguem ter uma margem no crédito melhor do que a média dos bancos. Tanto é que os bancos médios e pequenos ficaram pelo caminho aí, porque é muito difícil competir em crédito com grandes bancos. E se o Bradesco negociar abaixo do patrimonial, provavelmente eu compraria, indicaria para os nossos assinantes, não só o Bradesco, se a mesma coisa acontecer com o Itaú, com o Santander, provavelmente a gente indicaria também. Eu acho que cada um desses bancos tem sua fortaleza e sua fraqueza. Eu acho que a grande fortaleza do Bradesco é a seguradora, né, que é um business muito bom. O Bradesco historicamente consegue ter um lucro fenomenal na seguradora, né? E se negociar abaixo desse patamar que eu falei, provavelmente eu devo indicar. Lembrando que também a gente tem que ficar de olho, né, um ponto de atenção é a carteira de crédito do Bradesco, como ela vai se comportar. Ela tem piorado trimestre a trimestre, né? Como que vai ser no próximo? Eu gostaria de ver uma certa estabilização da deterioração da carteira. Se continuar se deteriorando, talvez eu coloque um preço até mais baixo do que esse que eu falei para indicar, tá bom? É isso que aconteceu com o Bradesco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já dá aquele joinha. Bota aqui nos comentários qual empresa você gostaria que eu comentasse no próximo vídeo também, tá? E não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno, né? A Suno está em Black Friday. Você pode assinar as principais carteiras da Suno em condições ultra favoráveis, né? Por que assinar a Suno? Eu acho que você ter um acompanhamento de um time profissional, né, não só eu e mais de 30 analistas trabalhando para você, provavelmente você vai ter retornos acima da média, né? Eu acredito que o mundo dos investimentos, ele é um mundo muito competitivo e tende a ter retornos melhores quem se dedica mais. E o time da Suno é feito de pessoas muito dedicadas, muito apaixonadas, muito competentes, e os resultados estão aí. Todas as carteiras da Suno têm retornos superiores às médias de mercado, estão entre as melhores carteiras do Brasil. Então não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno, que é ter esse time ao seu lado em condições ultra favoráveis em termos de preço, tá bom? Vou botar o link na descrição para você se tornar um assinante da Suno nessa Black Friday. A gente se vê nos próximos vídeos. As ações do Bradesco estão despencando hoje. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de eu começar a falar, eu já convido você a se inscrever aqui no meu canal. Para você que gosta de investimentos e ainda não está inscrito, só clicar no botão abaixo e se inscrever. Bom, o que está acontecendo? No momento que a gente está gravando, né, é quarta-feira, as ações do Bradesco estão caindo 10%. Outros bancos também estão caindo mais do que a média da Bolsa, né? O Itaú estava caindo 2,5%, o Santander estava caindo 1,6%, né? O Banco do Brasil estava até levemente positivo. Por que que o Bradesco está caindo mais do que outras empresas? Simples, soltou um resultado bem abaixo das expectativas de mercado, né? O lucro do Bradesco foi de 5,2 bilhões, uma queda frente ao ano anterior de 23%. E a expectativa do mercado era um lucro de 6,8%. Quando a expectativa está muito alta e o resultado entregue é bem menor do que a expectativa, acontece coisas como está acontecendo hoje e as ações caem. Né? Alguém pode falar, pô, Thiago, mas teve um lucro bilionário e mesmo assim caiu? Sim, porque o pessoal, os analistas e os investidores esperavam muito mais. Né? O que mais me decepcionou de tudo isso foi o ROI, né? O Return on Equity, em português é retorno sobre patrimônio líquido, de apenas 13%. É o pior ROI que eu acho que o Bradesco entregou em muitos anos, tá? Fazia tempo que eu não vi um ROI tão baixo no Bradesco. Não lembro de ter visto um ROI tão baixo de cabeça, assim, um ROI tão baixo por parte do Bradesco. E a que é atribuído esse resultado ruim, né? A uma provisão de devedores duvidosos, PDD, no bom português, né? A sigla aí dos bancos, né? O que é PDD? Basicamente, quando um banco ele faz um empréstimo, ele concede um empréstimo para você comprar uma casa, para você comprar um carro, para uma empresa financiar seu estoque, para uma empresa antecipar recebíveis, etc. Quando um banco faz um empréstimo, ele tem que provisionar uma perda, né? Então, vamos supor que você vai comprar um carro. Tem uma chance do consumidor não pagar esse carro. Eu sei que quem me assiste aqui vai pagar suas contas em dia, mas quem se inscreve em outros canais atrasa o pagamento. Então, já que uma parte dos consumidores vai atrasar o pagamento, é natural que um banco provisione que, sei lá, 2, 3, 4, 5% dos consumidores que pegaram crédito não vão pagar esse crédito. E o que, que acontece se por algum motivo, uma crise, um aumento da taxa de juros que faz com que as parcelas fiquem mais altas? O que, que acontece quando esse tipo de coisa acontece? A provisão pode não ser suficiente para fazer frente a esse número de investidor, ou melhor, de pessoas que tomaram crédito que estão inadimplentes. Né? Então, se o banco provisiona 5% de inadimplência, mais o que é entregue depois vem 6, 7, 10%, ele tem que provisionar a mais. Às vezes pode provisionar, pode ser que aconteça o cenário contrário, né? Provisiona 5% e na prática vai ser muito menos do que isso em termos de inadimplência. Não foi o que aconteceu com o Bradesco. Eles estão fazendo provisões extraordinárias, né? Estão fazendo provisões a mais do que o planejado inicialmente. Só nesse trimestre aqui foi uma PDD extraordinária de R$1 bilhão. E eu acho que a pior parte, uma das piores partes do balanço, foi o guidance de PDD para o ano. Guidance nada mais é do que a projeção de provisões para devedores duvidosos do ano, que começou o ano de 17 a 21 bilhões e eles aumentaram esse guidance de 25,5 até 27 bilhões de reais. Então, o ponto médio ali foi para 26 bilhões e o ponto médio anterior algo próximo de 20 bilhões de reais. Ou seja, emprestaram para pessoas físicas e jurídicas e, na prática, essas pessoas estão pagando menos do que planejado inicialmente e, por conta disso, estão fazendo provisões adicionais. Isso aqui me preocupa, né? Porque pode ter sido uma coisa localizada no Bradesco, pode ser algo, vamos dizer assim, mais sistêmico, né? E atrapalhar o sistema como um todo. Não é algo, vamos dizer assim, que bote em risco a economia do Brasil, mas é algo que vai impactar a lucratividade dos bancos, né? Inadimplência é talvez a coisa que mais mate bancos por aí, né? Então tem que ficar com uma lupa em cima. Não acho que é algo que é preocupante, mas atrapalha a lucratividade do Bradesco e dos bancos. Então temos que ficar de olho nos próximos trimestres como é que vai se dar a evolução da inadimplência do Bradesco, né? E isso tem impactado o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, como eu falei, está em 13%, um dos menores ROIs aí da história do Bradesco, pelo menos desde que eu acompanho, né? Essa é uma métrica de produtividade do capital dentro de um banco. Quanto maior, melhor. E o Bradesco tem entregado um ROI ali, muito baixo, 13%, na hora que você analisa o trimestre, é bem ruim, assim, é compatível com, sei lá, bancos estatais, né? Então, é um ROI muito baixo. O Bradesco tem que melhorar isso daí, né? A parte boa, né? Assim, para quem é investidor de longo prazo, as ações têm caído. Eu entrei no Status Invest agora há pouco e vi que a relação preço sobre valor patrimonial está em 1,14, um dos menores patamares da história do Bradesco, né? Se a gente for voltar lá para 2015, 2016, esse patamar de valuation estava muito próximo ao atual. Então, eu acho que a gente já está muito próximo das mínimas históricas, pelo menos seguindo essa métrica. E se cair mais uns 10%, 15%, provavelmente a gente deve indicar para os nossos assinantes as ações do Bradesco. Não é o meu banco favorito, né? Para quem me acompanha aqui sabe que o Banco do Brasil, eu acho que combina uma rentabilidade crescente e positiva com um valuation até menor do que o do Bradesco, bem menor que o do Bradesco. Ah, Thiago, teve eleição. Sim, a gente fez um vídeo sobre Banco do Brasil há uns 5 dias atrás, aqui você pode ver no meu canal, eu e João Daronco, que a gente viu que nos últimos 5 governos do Brasil, o Banco do Brasil ele foi bem tocado, né? Então, a gente tem um certo preconceito com estatais, mas me parece que o Banco do Brasil ele é mais blindado do que outras estatais foram no passado, né? Então, hoje, meu favorito é Banco do Brasil. Mas, se o Bradesco cair aí uns 10%, 15%, talvez eu fique interessado em indicar também as ações do Bradesco, porque daí começa a entrar num patamar de preço muito próximo do patrimonial, coisa que eu não lembro do Bradesco negociar abaixo do patrimonial, né? O Bradesco, assim como todos os grandes bancos, eles têm uma vantagem competitiva, né? Que é esse acesso a funding barato, né? Essa base de agências que os bancos têm, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tem, faz com que eles tenham muita base de clientes, e boa parte desses clientes, sobretudo de varejo, não tem uma preocupação tão grande com rentabilidade do seu dinheiro que está parado lá, e acabam emprestando para o banco barato ou muito barato. E isso é uma vantagem competitiva que os grandes bancos têm. Por conta disso, eles têm uma base de capital grande e de custo barato. E por conta disso, eles conseguem ter um custo de capital menor do que outras instituições. E com isso, eles conseguem ter uma margem no crédito melhor do que a média dos bancos. Tanto é que os bancos médios e pequenos ficaram pelo caminho aí, porque é muito difícil competir em crédito com grandes bancos. E se o Bradesco negociar abaixo do patrimonial, provavelmente eu compraria, indicaria para os nossos assinantes, não só o Bradesco, se a mesma coisa acontecer com o Itaú, com o Santander, provavelmente a gente indicaria também. Eu acho que cada um desses bancos tem sua fortaleza e sua fraqueza. Eu acho que a grande fortaleza do Bradesco é a seguradora, né, que é um business muito bom. O Bradesco historicamente consegue ter um lucro fenomenal na seguradora, né? E se negociar abaixo desse patamar que eu falei, provavelmente eu devo indicar. Lembrando que também a gente tem que ficar de olho, né, um ponto de atenção é a carteira de crédito do Bradesco, como ela vai se comportar. Ela tem piorado trimestre a trimestre, né? Como que vai ser no próximo? Eu gostaria de ver uma certa estabilização da deterioração da carteira. Se continuar se deteriorando, talvez eu coloque um preço até mais baixo do que esse que eu falei para indicar. Tá bom? É isso que aconteceu com o Bradesco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já dá aquele joinha. Bota aqui nos comentários qual empresa você gostaria que eu comentasse no próximo vídeo também, tá? E não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno, né? A Suno está em Black Friday. Você pode assinar as principais carteiras da Suno em condições ultra favoráveis, né? Por que assinar a Suno? Eu acho que você ter um acompanhamento de um time profissional, né? Não só eu, e mais de 30 analistas trabalhando para você, provavelmente você vai ter retornos acima da média. né? Eu acredito que o mundo dos investimentos ele é um mundo muito competitivo e tende a ter retornos melhores quem se dedica mais. E o time da Suno é feito de pessoas muito dedicadas, muito apaixonadas, muito competentes, e os resultados estão aí. Todas as carteiras da Suno têm retornos superiores às médias de mercado, estão entre as melhores carteiras do Brasil. Então não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno, que é ter esse time ao seu lado em condições ultra favoráveis em termos de preço, tá bom? Vou botar o link na descrição para você se tornar um assinante da Suno nessa Black Friday. A gente se vê nos próximos vídeos.